shit!
Dormir cae brutinado.
Bom dia, boa tarde e boa noite. Vejo que vocês conseguiram chegar aqui intactos, independente de tudo aquilo que coloquei em seu caminho. E fico feliz que estejam aqui junto comigo para ouvir eu e meus colegas Glênio e Thiago falar sobre os nossos favoritos ou apenas aqueles que mais admiramos, vilões de todas as fontes nerds e geeks que nós ouvimos. Eu sou o Joreg, e se eu fosse um vilão, eu nunca deixaria o mocinho ouvir o meu discurso.
Eu sou o Glênio, e eu tive uma dificuldade muito grande em preparar a minha pauta para esse episódio, e logo mais eu vou explicar o porquê.
E eu sou o Thiago, vacinado P, e vida longa ao rei!
Esse episódio, ele vai entrar na mesma ideia do questionamento nerd sem sentido e de outros, que a gente apresenta três coisas que a gente gosta, ou três coisas que a gente quer falar, e a gente discute a partir disso sobre o assunto. Vamos apresentar nesse episódio sobre vilões, vilões de tudo, tá? Vilões de desenhos, vilões de anime, vilão de filme, vilão de HQ, vilão de história, pode escolher. Qualquer vilão que a gente possa pensar, a gente vai colocar. Eu vou pedir pro Glênio começar, pra gente manter uma ordem mais simples aqui. Então, Glênio, já explique o porquê que você teve dificuldade e qual é o seu primeiro vilão.
Então, eu quero deixar uma coisa bem clara, e eu acredito que isso precisa ficar realmente muito claro. Se você tá ouvindo esse episódio, ouça muito bem essa parte. Porque falar que a gente gosta de um vilão não significa que a gente tá apoiando ou que a gente tá concordando com aquele vilão e com as coisas que ele faz. Então, isso significa, na verdade, que dentro daquela narrativa, dentro daquele filme, daquele seriado, daquele desenho, daquela história em quadrinho, ele foi um vilão que foi bem construído, que funcionou bem, que ele foi um bom antagonista. Só que, veja bem, tem muito vilão que a gente pode falar, pô, esse foi um bom vilão. Só que, cara, ele matou uma galera. Eu não apoio que ele mate a galera. Só que dentro daquela específica obra, aquilo fez sentido pra talvez motivar um super-herói, talvez pra dar aquela essência pro plot. Então, veja bem, vamos deixar isso bem claro. Falar que a gente gosta do vilão não significa que a gente tá apoiando ou concordando com esse vilão. Esse é um ponto que eu quero deixar muito bem frisado aqui, e eu tô repetindo excessivamente justamente pra que ninguém depois venha falar que a gente tá apoiando ou concordando com um específico vilão.
Vão chamar a gente de fascista, né? Não é isso que a gente quer, não.
Não, mas esse é um disclaimer que é bem importante ser feito, porque realmente a gente gosta do vilão naquele contexto de, dentro da história, ele foi um vilão muito bom, e não necessariamente pelos ideais dele.
E a segunda coisa que eu quero falar é que quando eu tava escolhendo os vilões pra falar nesse episódio, eu passei por vários vilões que eu pensei, pô, esse vilão era um bom vilão nos quadrinhos, ou naquela obra, ou qualquer coisa. E eu pensei, putz, eu não consigo falar que eu realmente gosto desse vilão, assim. Então, o que eu tentei fazer, me programando pra esse episódio, foi pensar na motivação dos vilões e como que eles funcionaram dentro daquelas obras. Então, eu não tô colocando nenhum vilão que é inerentemente apenas malvado ou qualquer coisa do tipo, mas que ele tenha algum tipo de motivação que torne ele um vilão bom para aquela obra. Então, dentro dessa proposta, o primeiro vilão que eu vou trazer é o Magneto dos X-Men. E por que que eu digo isso? O próprio Stan Lee, que é a cabeça da Marvel, era a cabeça da Marvel, já falou do Magneto que ele não via o Magneto como um cara malvado. Ele só via alguém que estava tentando defender os mutantes, porque tinha uma sociedade que não tratava eles direito, excluía eles, e os mutantes ficavam em perigo, em uma situação ruim E o Magneto, ele foi essa pessoa que buscou ser a liderança dos mutantes. Então, ao longo de toda a história dos X-Men, você vê ele e o Charles Xavier como pessoas que têm mais ou menos um mesmo ideal maior, que é a busca da proteção dos mutantes, de trazer um abrigo para esses mutantes, de protegê-los de uma sociedade que os exclui, mas com métodos que são levemente diferentes. Então, enquanto o professor Xavier, ele cria um instituto, ele tenta treinar esses mutantes, ele tenta fazer tudo através de uma maneira mais, entre aspas, pacífica, o Magneto, ele já não acredita que os humanos vão ouvir as coisas da mesma forma, e ele não acredita que os humanos vão ter essa compaixão que, no fundo, o Charles Xavier acaba acreditando. E pra deixar isso, assim, um pouquinho mais até explicar como que é essa questão do Magneto ser um vilão, não ser... cara, o Magneto, ele, quando ele era criança, ele cresceu em Auschwitz. Ele sofreu com o Holocausto, ele sofreu com o nazismo. E muito dessa motivação dele é justamente porque ele não quer que os mutantes acabem participando desse tipo de coisa também, porque ele já sofreu na pele o que, que era essa segregação. E daí, recentemente, nas histórias mais atuais dos X-Men, ele inclusive ele se uniu com a liderança dos mutantes. Existe nas histórias, eles criaram um país como se fosse dos mutantes mesmo. E ele tá nessa liderança, junto com todos os outros mutantes, a liderança de Krakoa. Então, ele é um personagem que ele é um vilão, porque em vários momentos ele já foi o antagonista da história, mas ele não é um vilão que tá lá só pra fazer o mal. Ele é um vilão que tem uma motivação específica, e pela perspectiva dele, essa motivação faz muito sentido, e é por isso que ele tá fazendo tudo que tá ao alcance dele pra proteger os mutantes de uma sociedade que não os aceita.
Cara, eu tenho que dizer aqui que eu já tive que riscar o nome da minha lista, que Magneto estava nela.
Eu evitei adicionar e quadrinho vilão, porque eu imaginei que vocês fossem pegar bastante. Mas o Magneto é um nome também que eu colocaria na minha lista.
Cara, o Magneto e esse relacionamento dele com o Xavier, por causa da diferença de ideais, e por causa do background, né, como o Glenn falou aí, o Xavier veio de uma família rica, aquela coisa milionária, na verdade, né? Enquanto o Magneto, ele sofreu por ser judeu, viu a mãe ser morta. E uma coisa muito interessante de ver, se você pesquisar a respeito, é que essa dualidade aí da conversa dos ideais entre o professor Xavier e o Magnus é algo que os roteiristas trouxeram da questão entre o Martin Luther King e o Malcolm X lá nos Estados Unidos, nos debates aí contra o racismo e as lutas dos direitos dos negros, porque o Malcolm X ele era bem mais ativista, podemos dizer assim, e o Martin Luther King ele tinha aquele discurso de paz, de ideal, de utopia. Então, essa parte da história real nossa foi a base para fazer essas conversas que são sempre muito legais, muito filosóficas, entre o professor Xavier e o Magneto. E é aí que a gente começa a pensar, como o Glenn falou, quão vilão que ele é, né? Ele faz algumas atrocidades nos quadrinhos. Alguns roteiristas trabalham nele como um ser muito mais sem coração do que outros. Em alguns momentos ele até chega a ser aliado dos X-Men. Mas é um debate muito legal, e assim, pra quem de repente não tem tanto background dos X-Men, não acompanhou, né, quadrinhos, até o desenho animado que passava lá nos anos 90, que tinha um pouco disso também, é mais ou menos a mesma relação que a gente consegue fazer com o Pantera Negra, com o filme do Pantera Negra, sendo que o T'Challa seria algo próximo do professor Xavier, com os ideais dele, e o Killmonger seria o Magneto.
Então você já tá queimando uma outra pauta aí pra um outro potencial vilão que a gente poderia falar.
Eu ia dizer que você não precisa nem comparar, porque a gente tem essa interação de Magneto e Charles Xavier dos filmes do X-Men, a partir do First Class. Você tem uma interação que você tem o Magneto... Não, eu sei. É que eu vejo o filme muito diferente de vocês dois. E, tipo, ele é um filme que ele coloca os dois como tendo uma relação de amizade. E eles. Só que eles têm pontos de vista diferentes quanto ao que tem que ser feito. E o Magneto, ele é muito extremista nesses filmes. Eu gosto dos filmes, eu já falei, eu sou o mártir aqui, porque apesar de todas as vezes eu ver esses filmes, eu acho legal a história que está sendo apresentada, do modo que ela foi apresentada. Porque ela tem um certo sentido naquela narrativa. Mas eu acredito que a interação do Magneto com o Xavier ainda seja mais pesada que a do T'Challa com o Killmonger, no sentido de que os dois são basicamente melhores amigos. Eles são os melhores amigos, só que eles discordam ultimamente porque eles querem a mesma coisa. Eles querem um lugar no mundo, mas eles discordam de como fazer isso. Pra não ficar eu logo de cara, Thiago, manda agora o seu primeiro então. Faz que nem o Glênio fez e justifica a tua escolha de vilão.
Olha, essa escolha de vilão é um negócio meio difícil, porque ele é um vilão que eu acho que muita gente gosta, simpatiza, sei lá, né? Não com os ideais, como o Glênio falou, mas com a personificação dele na história. E esse vilão é o Scar, do Rei Leão. E eu fiquei pensando, né, por que que eu gosto do Scar? Por que que as pessoas gostam do Scar? Porque se pensar nas motivações dele, são horríveis. Tipo, ele quer ser rei, ele mata o próprio irmão, ele mente pro sobrinho, culpa o sobrinho da morte do pai e fala para ele fugir. E daí depois quando ele vai reinar, isso sem contar que ele se aliou com os piores rivais aí da, digamos assim, da casta dele para poder ter apoio para derrubar o rei real. E depois ele destrói tudo porque ele não sabe reinar, cara. Ele só quer poder, sabe? Então, ele é um vilão horrível. Ele é uma pessoa, um leão, no caso, né?
Um leão.
Ele é um leão horrível. Mas, cara, as interações e as frases dele são ótimas. E
Então,
esse é um
mas é
grande
isso que eu ia
problema.
dizer. Eu acho que o Scar, ele é aquele vilão clássico. Ele é mau porque ele é mau. Ele não tem uma motivação tipo de, ah, eu tenho um passado ruim, eu tenho um background que me deixou traumatizado. Não, ele é mau porque ele é mau. E como ele é mau porque ele é mau e toda a interação, aqueles capanga malvado, aqueles capanga idiota que são as hienas, ele é literalmente o vilão clássico. Ele faz a coisa, você detesta ele e você quer que ele perca. Mas é por isso que ele é legal, apesar de tudo.
Cara, você acabou de falar aí, né, que ele pega as hienas que são idiotas, e daí tem uma das melhores frases dele, eu tenho uma camiseta com isso escrito, eu estou cercado de idiotas. É
Essa é a minha frase em
maravilhoso,
sala
cara.
de aula, cara. Essa frase é usada em sala de aula por mim, cara.
Você é meio vilão também, né, Jurek, falar isso pros
Cara, eu
alunos.
sou professor de física, cara. O que que você esperava?
É verdade.
Então eu vou começar colocando o meu vilão de quadrinho que eu separei, porque eu tenho receio que se eu não colocar ele agora, depois eu não vou ter chance. E o meu pensamento é muito parecido com o que eu acho que o Glênio colocou com o Magneto, não por ser um vilão que a gente consegue se relacionar, embora eu queria poder me relacionar com esse vilão e dizer, nossa, eu vejo o meu mundo através dos olhos dele, mas naquela questão de que ele tem uma relação com o antagonista dele, né, com o herói, que é o contraparte dele, que é uma relação que não é exatamente de rivalidade, e sim uma relação de admiração. Então, eu vou colocar o meu primeiro vilão como sendo Lex Luthor. Eu acredito que o Lex Luthor seja um dos vilões mais bem desenvolvidos e mais bem escritos que eu conheço. Porque ele é literalmente o humano normal que olha para alguém que tem os poderes basicamente de uma divindade e ele diz: esse cara não pode ser 100% bom, a gente tem que estar pronto para quando ele se mostrar não ser bom. E diversas vezes em HQs da DC, o Super-Homem se mostra não ser necessariamente bom. Porque ele é uma pessoa. Apesar de não ser humano, ele é humano, ele tem falhas humanas, ele tem uma mentalidade humana e ele reage como um ser humano, né? Então, Ele às vezes toma decisões porque machucaram ele emocionalmente. Ele toma decisões porque ele não tem tempo de tomar uma decisão mais pensada. Ele não é uma divindade, ele é um ser mortal, em teoria. E esse paralelo com o Lex Luthor, que é a mesma coisa, mas possui recursos ilimitados e é extremamente genial, então ele arma planos em instantes que o super-homem poderia pensar por anos e nunca chegaria à mesma conclusão, é um paralelo que eu acho muito legal. Principalmente porque, de novo, né, toda a história, embora nas HQs e desenhos atuais seja mudado, do Lex Luthor nunca foi entrar em combate direto com o super-homem, e sim manipular ele para que ele não conseguisse agir e ele não conseguisse impedir o plano do Lex Luthor. E eu admiro muito ele como vilão por causa disso.
É, o Lex Luthor era um dos vilões que tava na minha lista também, mas eu tava pensando em não usar ele, até porque eu imaginei que alguém iria usar nessa conversa de hoje. E é realmente isso que você falou, Joreg. Ele é um cara que ele é inteligente pra caramba, e o que ele vê quando ele olha pro super-homem é uma ameaça. Ele olha e fala, cara, esse suposto super-herói, quando ele quiser matar todo mundo, não tem quem segure. Então o que o Lex Luthor faz é sempre olhar pela perspectiva dele e pensar, bom, a gente tem que ter um plano pra conter. Se alguma coisa der errado, a gente já sabe como que faz pra acabar com o super-homem, ou então a gente acaba já pra não ter mais essa ameaça. Ainda que o super-homem normalmente não represente essa ameaça, o Lex Luthor ele tá sempre pensando no que poderia dar errado e como que eles poderiam se defender disso. Então, nesse aspecto, realmente, o Lex Luthor é um vilão, talvez um dos mais icônicos da história dos vilões e provavelmente o vilão mais icônico da DC, né?
Deixa eu aproveitar aqui que eu, como Marvetinho, não sei tanto assim dos quadrinhos da DC. Assim, as representações que eu já vi do Lex Luthor em outras mídias, por óbvio, eu nunca vi essa faceta que vocês estão comentando. Tem algum lugar onde eu consiga enxergar isso, seja um desenho ou num filme específico? Porque, ó, nos antigos, lá, o Gene Hackman, ele era muito bizarro. O Kevin Spacey no Homem de Aço, bom, é o Kevin Spacey, né? Então ele ganha créditos com isso, mas não necessariamente por causa da forma que ele trabalha o personagem. E eu não vou nem falar o do Mark Zuckerberg, né, lá da rede social.
Eu vou te colocar assim e falar pra você, se você quer ver, e apesar da série ser bem bobinha, se você quer ver um Lex Luthor que vai te pegar a ideia de quem é o Lex Luthor, você tem que ver Smallville, cara. Smallville, o que é apresentado ali, é longe ainda do que eu queria ver em um Lex Luthor, mas é um Lex Luthor que você consegue entender o porquê ele tem problemas com o Super-Homem, com o Clark. Porque ele tem problema não porque o Super-Homem tem poderes, mas porque todo mundo que é sobre-humano faz algo errado em algum momento. E ele tem essa noção. Ele tem essa noção que todo mundo que é sobre-humano em algum momento vai ameaçar a humanidade. Então ele quer impedir todas as pessoas sobre-humanas de ameaçarem a humanidade. E é a visão que a gente tem que ter dele. Porque ele realmente, o que ele é um humano que tem noção do quão frágil ele é. E apesar de ele ter recursos, ele pensa, eu vou impedir todos os humanos de serem feridos. E essa é a visão que ele tem. Eu acho que é uma representação ainda meio boba, mas o ator interpreta maravilhosamente, então vale a pena. Eu acho que é a melhor que eu conheço dele.
Eu vi Smallville, mas não vi tanto assim. Até onde eu assisti, ele só era amigo do Clark, então eu não sei.
No começo do Smallville ele é bem amigo. Ele é bem amigo.
E isso eu acredito que não tenha nos quadrinhos, né? Eles nunca foram amigos, certo?
Na verdade, o Lex Luthor, em várias instâncias do quadrinhos, ele é amigo do Super-Homem. Porque ele não tem interesse que o Super-Homem seja inimigo dele. Ele só tem aquela visão meio do Batman, de que ele tem que ter um plano de contingência. O problema é que o Super-Homem começa a discordar dele em diversas coisas. Por exemplo, o Lex Luthor acha que ele tem que usar os poderes dele para realmente impedir todas as pessoas que são meta-humanas. E o Super-Homem discorda, porque aquele cara pode não ser mau. Por que que eu vou impedir ele? E nessas discussões entre eles que começa o grande conflito. Ele tem uma visão parecida com a do Batman e plano de contingência, só que a questão é que ele acha que o melhor plano de contingência é dominar aquele ser superpoderoso. Tipo, ele é meio megalomaníaco, assim, ele tem que ter o controle de tudo.
E se você quiser uma história em quadrinho para entender o Lex Luthor de fato, a principal história, isso é uma unanimidade, ela foi escrita em 2005. Em inglês ela se chama Lex Luthor Man of Steel, e depois ela foi republicada simplesmente com o nome de Luthor. E ela foi escrita por um autor chamado Brian Azzarello. E, cara, é exatamente isso. Você vê as coisas pela perspectiva do Lex Luthor e tem exatamente isso que a gente estava comentando para você. Então, essa seria a edição, a publicação que você deveria buscar se você quiser entender esse lado dele.
Então essa foi a nossa primeira rodada aqui de vilões que a gente gosta, por assim dizer. E vamos lá, vamos começar a nossa segunda rodada. Glênio, comece pelo seu segundo vilão aí.
Eu vou partir para o meu segundo vilão. Eu tenho um terceiro que eu vou deixar para a terceira rodada, justamente por ser a última, porque eu imagino que pode gerar um pouquinho mais de discussão. Mas aqui na segunda rodada, eu vou trazer um vilão que é um vilão grande no universo Marvel, e ele é literalmente grande. Ele é um vilão que come planetas, e ele é o Galactus. Então, ele ainda não foi apresentado no MCU, mas já teve algumas participações anteriores em outros filmes. E a ideia do Galactus é que ele não é um vilão por ele ser mau. Ele não é um vilão que está tentando trazer algum tipo de maldade ou de matar pessoas ou coisa do tipo. O que acontece com o Galactus é que ele é uma espécie de ser cósmico que ele simplesmente. Ele é motivado por uma fome. Ele tem uma fome dentro dele que é insaciável e ele se alimenta de planetas, por bem dizer. Então o que acontece é que quando ele se alimenta da energia desses planetas, ele se sente saciado. E daí você pensa, pô, mas então ele tá simplesmente destruindo planetas para comer, ele é um ser malvado. Não, não necessariamente. O que sempre foi apresentado nos quadrinhos é que o Galactus, ele traz uma espécie de equilíbrio pro universo ao fazer isso. Então, o próprio Quarteto Fantástico já em diversas ocasiões reconheceu isso de alguma maneira e tenta simplesmente trabalhar com a ideia da existência do Galactus e com esse equilíbrio que ele traz. Então, eles só tentam, talvez, evitar que ele coma a Terra e todos os humanos que moram na Terra. Mas fazer alguma outra coisa, tem um outro planeta ali, ó, vai ali naquele planeta que não tem ninguém morando, ó, o que que você acha? Daí é aí que surge essa dualidade do Galactus, né? Ele não é um vilão pelo sentido de ser um vilão malvado, mas ele tá destruindo planetas, matando todo mundo no processo, e é por isso que ele é visto como um vilão na perspectiva dos humanos, né? Não é. Como eu falei, um vilão malvado é simplesmente um vilão neutro que tem que comer planeta. Simples assim.
É tipo eu quando tô com muita fome assim, e vocês escondem todos os pães da casa, né?
Essa é uma boa história.
Tipo isso, Jack. Mas então, o que você diz, cara, é que o Galactus, ele é tipo como se fosse um animal faminto e que é simplesmente o instinto dele. Então você não pode culpar tanto ele assim por ele estar tentando comer um planeta com 8 bilhões de pessoas.
Exato, é o que é apresentado nos quadrinhos muitas vezes, é justamente isso, né? Que ele tem que comer, é a natureza dele, ele tem que comer os planetas, mas não é, ele não tá fazendo isso para ferrar com a galera que mora naquele planeta, é simplesmente uma questão neutra, tipo, ele vai comer e tem pessoas lá, entendeu? E se você parar para pensar, até por um ponto de vista muito mais oposto nesse aspecto, cara. É, tem muita gente que simplesmente vira vegetariano, vegano ou qualquer coisa do tipo, porque acha que a gente não pode comer animais. E nesse aspecto, tipo, é meio que uma discussão. O Galactus, ele não tá comendo animais, ele tá comendo planetas com humanos no caminho, entendeu? Então, existe uma discussão um pouquinho mais aprofundada aí nisso daí também. E eu não tô dizendo que tá certo ele comer, mas enfim, né?
Então, talvez os verdadeiros vilões são o Quarteto Fantástico tentando bater no pobre Galactus faminto.
Aí que tá aquele negócio, né, cara? Eu sempre lembro, eu já comentei isso no podcast aqui antes, que uma vez eu fui na Comic Con em São Paulo, Comic Con Experience, e tava lá o Timothy Zahn, que é autor de vários livros de Star Wars, e ele falou uma coisa que me marcou muito, que o vilão, ele é um herói na própria perspectiva. E se você olhar pelo ponto de vista do Galactus, cara, ele tá simplesmente comendo. Tipo, você pode olhar pra uma pessoa que vai numa churrascaria e pensar, meu Deus, ó o tanto de animal que morreu pra ter esse tanto de coraçãozinho de frango na mesa dessa pessoa. E o Galactus, ele tá simplesmente olhando e falando, ah, tem um monte de humano, mas eu tô com fome. Então é essa discussão que tem ao redor desse personagem, né?
Ainda na segunda rodada, Thiago, me apresente seu segundo super vilão ou vilão aí.
Olha, eu tava com outro de quadrinhos na cabeça pra falar agora, mas eu acho que a gente já, né, já falamos muito de quadrinhos, eu acho que vai ter mais aí pra frente. Então vou deixar reservado esse aqui pra falar depois ou talvez fazer uma menção honrosa no final. Agora eu vou trazer uma dupla, na verdade, que não necessariamente é uma dupla de dois, com os dois juntos, mas... é na mesma franquia. A franquia Final Fantasy tem dois vilões que eu acho fantásticos, que são do Final Fantasy 6 e do 7. Do 6 é o Kefka, que algumas pessoas podem conhecer como Final Fantasy 3, né, do Super Nintendo, que o cara é simplesmente maluco, maníaco, ele consegue dar um golpe de estado, matar o imperador, envenenar um castelo sitiado para, tipo, que já tava de saco cheio porque de esperar os caras se renderem, resolveu matar todo mundo. E a única coisa que ele queria é se tornar o mago mais potente do mundo. Ele era simplesmente um bobo da corte. E, cara, ele chega a causar, aí spoiler, desculpa aí para quem nunca jogou, mas Final Fantasy, né, tem alguns anos aí. Ele chega a causar o fim do mundo pra conseguir provar o seu ponto. Então, eu acho que é um grande vilão aí. E o segundo, que acho que é o mais conhecido de toda a franquia, é o Sephiroth, do Final Fantasy VII.
Sephiroth!
Que, assim, eu joguei o remake, tá? E desculpa aí quem gostou muito do remake, mas eu acho que estragaram o Sephiroth nesse remake. Eu gostava muito mais da história que tinha por trás, que é apresentado no Final Fantasy VII clássico. Oi.
É possível estragar o Sephiroth? Porque eu nunca joguei Final Fantasy e eu admiro ele como vilão.
Sim, exatamente. Mas, cara, é que assim, e o Sephiroth a gente consegue fazer um paralelo da mesma forma que a gente falou do Magneto ali no início. Porque ele era um soldier, né? É, tipo, digamos, a SWAT da história do Final Fantasy VII. Ele era o melhor de todos ali, o número um da galera. E depois que ele descobriu que era... Na verdade, ele sofreu experiências terríveis lá pela Shinra, que era a dona de tudo no universo do Final Fantasy VII. Ele começou a odiar a Shinra, tentou destruir ela. E isso começou a mexer com a cabeça dele e depois ele começou a odiar tudo, simplesmente. Então, ele se torna um vilão aos poucos, e assim, no começo do Final Fantasy VII, o Cloud, que é o protagonista, ele chega a admirar o Sephiroth. Ele acha que o Sephiroth é o cara que ele deveria chegar, né? Na verdade, todos os soldiers, eles pensam dessa forma. Pra depois, desculpa o spoiler de novo aí, ele chegar e matar a pretendente do Cloud, assim, a sangue frio, do nada. E os diálogos dele também são maravilhosos. Então, esses dois vilões aí, eles merecem muito.
Então, o Sephiroth, eu vou dizer assim, eu nunca joguei Final Fantasy, nem o remake, nem os primeiros, tá bom? Nunca joguei nenhum Final Fantasy. Mas uma coisa que eu sempre ouvi falar foi do Sephiroth. Tipo, ele é um vilão que pra mim, e eu vou falar bem direto, eu considero o Sephiroth tão icônico quanto o Darth Vader, só que numa mídia diferente. Porque quando a gente pensa nesses JRPGs, esses RPGs que têm toda essa temática mais oriental, que é o RPG de turno, o RPG mais voltado para uma história, que você não tem uma tomada de decisão tão grande, eles são... O Sephiroth, ele é o vilão marcante. Ele é aquele vilão que é impossível você não ter ouvido falar dele se você procurou sobre esses jogos. E por isso que eu digo, cara, você me dizer que eles conseguem estragar um Sephiroth no jogo, cara, é muito difícil. Porque tem um filme do Final Fantasy VII, que é o Advent Children. E, cara, nesse filme me falaram, nossa, o Sephiroth nesse filme é bom, é ruim. Mas quando você vê o filme, cara, é um vilão que você fica... Mano, esse cara é incrível. Como assim? Isso é o ruim dele? Nossa, se isso é o ruim dele, eu tô admirado. Porque ele é um ótimo vilão, cara. Ele é um ótimo vilão.
Então se nesse desenho aí, nessa animação, é o ruim dele, no remake é o péssimo, viu? Infelizmente.
Cara, então, o que todo mundo fala que... Eu tenho que ver, eu vou ver o remake, daí a gente fala isso em outro momento.
É, exato. Essa pode ser uma pauta do Decaedro Quinado para o futuro.
Agora eu perdi completamente a motivação pra terminar o Final Fantasy VII Remake. Thiago, valeu.
Por curiosidade, Guilherme, qual capítulo que você tá, há quanto tempo?
Eu tô parado no nono ainda, cara. Tá na metade
do jogo. É. Isso é outra coisa que a gente pode conversar também depois.
Bom, pro meu segundo vilão... E assim, eu vou ser bem honesto com você, ouvinte, eu tô com uma lista razoavelmente grande de vilões, porque eu tenho um que eu acho, dois que eu acho que o Glênio pode mencionar, um que eu acho que o Thiago pode mencionar, então eu vou pegar nenhum deles e vou deixar pro final essas cartas pra não atrapalhar ninguém, talvez. E eu vou pegar um vilão que ele aparece em série agora, mas ele originalmente é de um filme, e eu não sei muito bem o quão vilão a gente vai considerar ele, pensando em todos os outros que a gente pegou aqui, mas ele é um antagonista de um suspense, então eu considero ele um vilão. E esse vilão é o Norman Bates do Psicose. E vamos colocar assim, diferente de todos os outros que a gente mencionou e de tudo que eu vou mencionar hoje, o Norman Bates, ele é um vilão fantástico por causa de como ele faz as coisas, do como o Alfred Hitchcock escreve ele e de tudo o que é colocado ao redor dele. Se você nunca viu Psicose ou a série Bates Motel, o Norman Bates, ele fica louco após a morte da mãe dele, ele já era meio louco antes, mas depois que a mãe morre, ele acredita que todas as mulheres que ele pode ter uma relação devem morrer. Isso porque a mãe dele, que está morta, que é um esqueleto numa cadeira, diz para ele matar essas mulheres. A história do Alfred Hitchcock é um suspense e é muito boa. O filme em si, que é um filme, se eu não me engano, de 1958, 1959, tá? Ele... É um filme muito bom e que tem cenas que são assustadoramente fantásticas sem serem tão realistas. E eu acho que por todos esses elementos, para mim, o Norman Bates é um vilão incrível e que merece ter uma aparição aqui no nosso podcast.
Só que tá na minha fila do streaming aí faz um tempão. Assisti o Bates Motel, todo mundo elogia pra caramba.
Cara, é muito bom.
E o ator que faz, né, o Norman Bates, aquele piada destrói, mas eu ainda não parei pra assistir, cara, e eu fico nesse nervosismo. E o pior é que é bem isso, né, a gente já sabe praticamente todo o background dele. E diz que mesmo você sabendo tudo isso, você assiste a série e acha fantástico. Então eu acho que você deve ter razão aí.
É que eu acho que a questão do Bates Motel é que, apesar de você saber qual vai ser o desfecho que tá acontecendo, ela conta pra você uma história muito diferente do que você espera. ela te mostra que ele realmente sofreu um certo abuso, por assim dizer, da mãe dele, que ele sofreu uma parte de trauma pessoal e que essa dupla personalidade dele vem de uma codependência que ele tem com a mãe. E apesar de ele ser ele é um assassino frio, calculista, mal pra caramba, ele não tem tipo uma motivação maior pelo que ele tá fazendo, a não ser ouvir a mãe, literalmente. Mas ele é um vilão que você gosta de ver o desenvolvimento da história. E na verdade em Psicose, teoricamente, ele é o personagem principal. Porque a história vem ao redor dele. Apesar dele ser o antagonista, ele ser a pessoa má do filme, ele é o principal. E a história é a história dele. Por isso talvez eu goste tanto assim dele.
Tanto que Norman Bates é um nome que ele é conhecido da mesma forma que a gente fala do Sephiroth. Mesmo quem nunca assistiu Psicose,
sim,
possivelmente ouviu falar de Norman Bates. Agora, pergunta o nome da protagonista. Eu não sei.
Eu não sei também, cara. Eu teria que procurar aqui.
Marion Crane.
Você procurou ou você sabe?
Eu tô com a página aberta.
Ah, garoto.
Espertão.
Não, então, eu tava abrindo a página aqui porque eu assisti o Bates Motel já. E a minha estratégia, na verdade, eu nunca tinha assistido Psicose, eu assisti Bates Motel primeiro, e daí depois eu assisti Psicose, porque Bates Motel, em tese, é a criação do personagem até o momento em que culmina no filme, e daí depois ainda vai um pouquinho além do filme. Só que, na verdade, eles não seguiram, aparentemente não é exatamente o mesmo universo, porque o seriado tem uma abordagem um pouco diferente pro momento em que o filme acontece. Então, eu acho que é na última temporada que eles chegam no momento do filme e as coisas acontecem levemente diferente, mas a ideia é a mesma. E realmente, cara, Bates Motel é um seriado bem legalzinho, mas é muito triste e perturbador assistir o Norman Bates ao redor de todo o seriado, assim, tipo, o ator é sensacional, fora de série. E ele traz muito, assim, do personagem tentando ser uma pessoa legal, uma pessoa boa, mas simplesmente não consegue por todos os problemas que ele tem, né? A personalidade e, inclusive, com a morte da mãe também, isso fica muito mais claro e muito mais evidente. Então, eu acho que é aquela coisa, né? A gente tá falando o vilão, que ele é um vilão bom dentro da narrativa e o Norman Bates, com certeza, é nesse aspecto. E recomendo para quem quiser assistir aí tanto Bates Motel quanto Psicose. É uma história bem legal, eu não esperava que fosse ser tão bom assim. E, cara, o final de Bates Motel deixa, assim, você meio tristão, assim, sabe? Deixa você numa bad.
Pô, Grande, você acabou de falar que a mãe dele morreu, eu não vou assistir também, igual você não vai mais jogar o Final Fantasy Remake. Não acredito.
Quem falou isso primeiro foi o Joreg, cara.
Não, eu falei do filme, não da série. Vai que na série mudou.
Eu tava só esperando pra ver, será que o Joreg vai mandar na lata? Sim, isso, cara. Daí
na
o
lata,
mandou,
desculpa.
E eu tô me sentindo mais livre pra poder falar dessas coisas também.
Ah, cara, mas convenhamos, cara, 1959, isso não é spoiler.
Ela
não.
Morreu faz tempo, né? Vamos ser sinceros.
E assim, antes da gente falar o nosso terceiro e último vilão, vamos fazer aqui as nossas menções honrosas. E eu vamos falar bem rapidinho dele, só mencionar nome e ver o que aparece. Glênio, suas menções honrosas.
Eu tinha selecionado duas menções honrosas. Eu achei, inclusive, que você poderia falar de uma delas. Obviamente, Darth Vader, Star Wars.
Eu não falei porque eu achei que você ia falar.
E o outro que eu tinha pensado também era o Killmonger, que foi mencionado pelo Thiago inicialmente.
Ou seja, eu estraguei a sua lista, perdão, Glênio.
Mas então são dois vilões aí, o Killmonger tem essa dualidade toda, e o Darth Vader eu não quis entrar em detalhes, porque existem duas possibilidades de você analisar o Darth Vader. Uma delas é pelos filmes, E uma delas é por todo o material adicional de uhum. Universo Expandido que já foi criado sobre ele. E apesar dele ser icônico nos filmes, a construção do personagem no Universo Expandido é muito mais rica. E em alguns momentos ele até tem um pouco de motivação. É uma coisa que falta nele ao longo dos filmes, de certa maneira. Então eu não quis entrar em detalhes justamente por isso, porque ia acabar ficando uma discussão muito extensa.
Thiago, suas menções honrosas?
Olha, eu ia falar da Mística, mas como a gente falou de muita coisa de quadrinhos, eu deixei um pouco separado, porque a Mística ela é bem cinza assim também. Ela não é necessariamente extremamente vilã, da forma que a gente já viu em outras mídias aí. Mas também, assim, se falar que ela é boazinha, é forçar muito a barra, né? E desculpa aí Jennifer Lawrence por isso. Então, você tem algumas histórias dela, assim, que ela mesma se chama Mística, você já pode imaginar como é que é o passado dela, quase ninguém sabe, né? Mas, meu, ela já teve problema de coração partido, ela já deu vida pra filho que se tornou um dos líderes antimutantes, e daí depois ela foi lá e assassinou ele. Ela já tentou, já adotou criança e daí usou os poderes dessa criança, meio que manipulou ela para poder fazer as maldades dela. Ela já se aliou com pessoas más por motivos secundários e por pessoas boas da mesma forma. Então a Mística é bem interessante, é legal de procurar um pouco mais sobre a história dela. Coloquei aqui também o professor Moriarty, do Sherlock Holmes. Não vou me estender muito aqui, mas ele é personagem bacana aí, pra quem gosta de ler e tal, acho que já deve ter uma boa relação com isso. E pra finalizar, a dupla Paola Bracho e Nazaré, aí parabéns pras telenovelas, porque são as vilões mais icônicas e que fazem os melhores memes da internet.
A minha lista é um pouco mais extensa que a de vocês. Eu vou começar com os meus dois de mangá, certo? O primeiro é o Scar do Fullmetal Alchemist, embora ele não seja bem um vilão, e na verdade eu não coloquei ele nessa lista, porque efetivamente ele não é um vilão no final. Mas um que eu queria ter falado, só que eu não falei porque eu não sei o quanto no Brasil as pessoas conhecem ainda de One Piece, e apesar de ser um anime muito famoso, é o Don Quixote do Flamingo, porque ele é um vilão que é extremamente desenvolvido. E dos vilões que o principal, o Luffy, enfrenta, ele e o Crocodile, são dois vilões que realmente alteram a história, que realmente fazem ele crescer como personagem. Só que o Don Quixote, eu acho que ele é um vilão que tem uma motivação e você se atrai por essa motivação dele. Eu achei que o Glênio ia falar do Illusive Man, do Mass Effect, que eu considero um vilão muito bom. Só que ele entra bem naquela área cinza. Só que realmente, eu acho que o Illusive Man é um vilão e eu colocaria ele nessa lista. Eu colocaria o Virgil do Devil May Cry, porque apesar de ter também instâncias dele em que ele não é exatamente o vilão da história, ele sempre no final se volta contra o Dante. Eu colocaria o Mobius do Legacy of Kain, porque eu simplesmente amo ele tirando o sarro dos dois personagens principais e mostrando que ele é superior a eles e no final sempre sendo morto pelos dois. E eu tenho que colocar, apesar de não ser exatamente um vilão, o Cátulo, porque se o Cátulo não entrasse nessa lista nem com menção honrosa, eu ficaria muito decepcionado. Agora, vamos fazer a nossa última rodada de vilões aqui. Glênio, seu último vilão pra gente. Vai lá.
Então, como eu falei, eu queria trazer aqui como último vilão alguma coisa que talvez pudesse trazer alguma discussão adicional aqui pra gente tentar entender um pouquinho mais do que é um vilão e de como que se considera um vilão, né? E nesse último título, eu vou trazer dois nomes e a gente vai tentar decidir quem que é o vilão. Pode ser?
Gostei, hein? Gostei.
Manda lá. A gente gosta de gerar discussão assim.
Então, os dois nomes são, o primeiro nome é Joel Miller e o segundo nome são os Vagalumes. Last of Us, primeiro jogo.
Pesado, pesado.
A gente tá emocionalmente próximo do Joel, porque ele passou por um monte de traumas ao longo da vida dele, ele perdeu... E aqui, desculpa, eu vou entrar em alguns spoilers, porque não tem como não falar do final do jogo, mas se você é nosso ouvinte, você já ouviu, inclusive, o nosso episódio sobre Last of Us, e isso já não é exatamente um spoiler. Então, o Joel, ele é um dos protagonistas do jogo, e ele perde a filha dele, daí ele vê na Ellie alguém que traz essa figura de volta, assim, como se fosse uma filha pra ele, ele cria esse relacionamento, aumenta esse relacionamento com a Ellie ao longo do jogo, e a Ellie é a única pessoa que não é afetada por seja lá o que tá afetando todas as outras pessoas e matando todas as outras pessoas. E no final das contas, eles encontram um grupo de sobreviventes que são os Vagalumes. E os Vagalumes, eles estão tentando, ao máximo possível, trazer o mundo de volta ao normal. Então eles estão tentando encontrar uma cura. E quando eles encontram a Ellie, eles conseguem, eles falam, não, a gente pode fazer uma vacina, só que a Ellie não vai sobreviver, porque, enfim, é tudo relacionado ao cérebro dela, é tudo relacionado a uma área que se a gente abrir, não tem como sobreviver a personagem mais. E daí, o que que o Joel faz quando ele descobre isso? Ele simplesmente mata todo mundo e acaba com a chance de cura, ou seja, a população mundial, de alguma forma, poderia ter tido uma vacina, poderia ter tido uma cura, e ali ele fez uma decisão no momento de simplesmente matar todos aqueles que poderiam criar uma cura e inclusive mentir pra Ellie do que tinha acontecido. Então eu queria colocar aqui pra vocês, quem que vocês veem como vilão no final do primeiro Last of Us?
Então ó, eu vou colocar da seguinte forma. Eu coloco os Vagalumes por uma questão literalmente técnica, tá bom? O jogo é fantástico, a história do jogo é linda, só que o jogo ele trata os Vagalumes como sendo cientistas e isso e aquilo, e por esse ponto eu vou tratar eles como vilão. Porque eu digo o seguinte, com a tecnologia, e o jogo é de quando? Ele é de 2010, não é?
2012, ou 2013, Jureg.
Tá, não, tudo bem, tudo bem. Mas se eu pegar a tecnologia de 2010, eu já tô certo. Então tá valendo, tá? Com a tecnologia de medicina de 2010, primeiro que se é um fungo, já brinquei isso aqui uma vez, não, a história não aconteceu, porque infecção fúngica é super fácil de você tratar.
Vodol.
Certo? É Vodol, exatamente, acabou. Não, não é uma coisa complicada, seria super fácil. Mas vamos ignorar isso por causa que a narrativa do jogo, o fungo ele se prende ao cérebro, talvez fosse complicado. Eu vou colocar o seguinte... Com toda a tecnologia de imagem que a gente tem e tudo o que eles poderiam ter, eu acho que seria difícil eles fazerem assim, ó, agora, Joel, a gente tá com a Ellie, mas a gente vai precisar de um scanner de positron. Então eu preciso que você vá até tal lugar e junto com as pessoas pegue esse objeto pra gente poder fazer um exame, pra poder examinar como o parasita se ligou ao cérebro dela, o porquê ela não tá sendo afetada. E é nesse ponto, certo, que eles deveriam que ter uma narrativa científica. Quando eles querem simplesmente abrir o cérebro da Ellie e cortar ali pra ver como ele se ligou, cara, isso é uma coisa de 1920. Os caras jogaram tudo que é ciência no lixo e disseram, essa é a solução fácil e rápida. E eles são o vilão simplesmente porque eles jogam toda a ciência no lixo por uma solução que eles consideram rápida.
Então, o que você está dizendo, Jureg, é que abrir o cérebro da Ellie é a cloroquina do Last of Us.
Não, porque abrir o cérebro da Ellie poderia dar uma solução.
Ok, melhor ainda. Bom, eu vou dizer o seguinte, se tem uma coisa que Last of Us me ensinou, e principalmente o Last of Us 2, é que, assim, tirando motivações esdrúxulas de pessoas que são realmente más, não existe necessariamente um vilão. E Last of Us mostra isso muito bem pra gente. Então eu acho que eram dois pontos de vista. Não posso nem dizer duas facções, porque o Joel é sozinho, né? Mas são dois pontos de vista diferentes, tentando buscar um ideal e não se importando com as consequências disso. Porque os vagalumes, por mais que eles sejam essa questão de cientistas e tal, e vamos partir do pressuposto que o médico estava certo, que tinha que remover o cérebro o fungo do cérebro da Ellie para conseguir fazer a vacina. Partindo desse pressuposto, os vagalumes, eles são uma facção, quase uma milícia, né? Porque eles pegam os dois meio que à força, deixam o Joel preso, e só falam, ó, vamos matar ela lá porque precisa e tal. Mas é para um bem maior, tá? E isso é meio pesado. Mas tem uma coisa que me pega muito, assim, eu já tive discussões sobre isso, é que a gente aprende a gostar do Joel porque a gente joga com ele durante o primeiro jogo. Mas, e aquele negócio do relacionamento dele, a gente sabe o que ele sofreu, daí voltamos para a história do Magneto, voltamos para a história do Killmonger, do Sephiroth, etc. Mas o que ele fez é terrível, cara. É terrível, egoísta, feio, mas é humano. Então, assim, se você vai me falar, eu tenho que escolher um vilão, eu digo que é o Joel.
É, mas partindo desse preceito que você disse que eles estão certos, eu concordo com isso, que o Joel é o vilão. Se eles estão certos e aquela é a única solução, o Joel é total vilão, cara. Não existe discussão.
É algo que fica bem em aberto, né? Tanto no próprio Last of Us 2. Nunca ficou comprovado que o que o médico queria fazer ia resolver.
É, nunca ficou dito. Era sempre aquilo. Era a chance que eles tinham, mas não era 100% de chance.
Exato.
Era a única chance, né?
Exatamente, era a única chance. Ah, cara, única eu não sei, mas era a única chance.
É o que eles dizem, né? E você, Grênio? A sua opinião, qual é?
Cara, eu sinceramente acho que quando eu terminei o primeiro Last of Us, eu fiquei muito impactado com aquele final, porque... Vamos colocar da seguinte maneira. Duas coisas diferentes. Primeiro, se você olha pela perspectiva oposta, que é a perspectiva dos vagalumes... O que o Joel fez é completamente absurdo, assim. Tipo, se você tá olhando, se você nunca teve qualquer tipo de relação com o jogo e de repente simplesmente acontece aquilo. Ao mesmo tempo, se você olha por uma outra perspectiva, e essa talvez seja uma perspectiva que eu não consiga falar com tanta profundidade porque eu nunca fui pai na minha vida, mas, cara, existe um fator humano que é muito mais pesado nisso daí. Então é como você estava falando, Thiago, é difícil pensar em quem que seria o vilão aí nesse jogo, mas com a ideia de que haveria a chance de cura, que era a única chance, que a Ellie estava ok com o que estava acontecendo de maneira geral, e que o Joel simplesmente saiu lá e matou todo mundo, cara, eu vejo o Joel como um vilão de uma certa maneira aí, cara.
Polêmica!
Pesado, pesado. Na verdade, mas a discussão aqui é pesada, eu acho que todas, o 2 traz essa discussão mesmo, cara. E é esse o propósito do criador ali.
Exato.
E é aí que tá, né? Eu acho que não existe uma resposta certa, uma resposta única. Isso foi criado justamente pra dar esse peso tão grande, pra criar esse choque. E essas escolhas do primeiro jogo se refletem no segundo jogo também, já no começo do jogo, inclusive. E é por isso que algumas pessoas ficam chocadas com o que aconteceu e algumas pessoas simplesmente falaram, bom, já era esperado, né?
Isso. E outras que amaram o que aconteceu.
É, né? Exato, porque... exato.
E é aí que eu acho que tá todo o mérito do jogo. Ele conseguiu subverter qualquer generalização que a gente tente dar pra vilões. E é por isso que essa discussão ficou boa aqui.
Bom, Thiago, e então vamos lá, o teu terceiro e último vilão, joga pra gente.
Na verdade, assim, eu tô entre duas vilãs aqui, eu não sei qual que eu vou escolher, eu vou meio que no coração, vou jogar um dado aqui, e eu vou falar da GLaDOS, ou GLaDOS, né? Depende de como que você lê. Que, na verdade, não é nenhuma pessoa, né? É uma inteligência artificial. É o que a gente pode chamar de vilã dos jogos do Portal. E, cara, por que ela é legal? Porque sem ela o jogo não teria graça. Vou ser bem sincero, senão ia ser só um joguinho de quebra-cabeça. Tudo que ela faz, as falas dela, aquele humor ácido, sarcástico dela, sendo que ela nem deveria ter humor, porque afinal é uma inteligência artificial, é um robô, é o que torna essa vilã tão boa e o pessoal gostar tanto dela. As frases dela no final, na luta final, pelo menos do primeiro Portal, que eu tô falando, ela tem assim, uma certa motivações. Na verdade, se você pensar em 90% dos vilões que são inteligências artificiais, os propósitos são os mesmos, né? Que é tipo, a humanidade
proteger
tá errada.
Proteger a humanidade.
A humanidade tá errada. E assim, não vou discordar dela. Eu acho que até tá mesmo. Mas o que ela faz é muito sádico, e é isso que eu acho que traz tanto... Todo mundo, né? Você vai procurar na internet as melhores vilãs, a GLaDOS tá sempre na lista aí, por causa disso, porque a galera gosta dessa ideia. E ela canta a musiquinha no final, que é bonitinha.
Também. Eu ia dizer, ela canta a musiquinha. Mas eu não vejo a GLaDOS assim como alguém que ela é sádica com os humanos por ser sádica. Eu vejo diferente, eu vejo literalmente que ela é sádica com você ali, né, a personagem, porque ela foi programada pra isso. Tipo, alguém programou ela pra fazer testes e, bom, é isso que eu sei fazer de melhor.
É, exatamente, exatamente. Só que ela meio que subverte a programação dela, né, que antes era realmente pra fazer testes e tal, e de repente ela assumiu o controle do sistema, ela hackeou tudo e falou, não, agora a gente vai continuar fazendo testes, mas a meu bel prazer.
Exatamente. É que, peraí, ninguém disse quando que os testes tinham que parar, cara. E desculpa, a partir do momento que colocou alguém que pode, por assim dizer, aprender pra fazer esses testes, cara, a pessoa tem que melhorar, ela tem que evoluir, os testes não podem manter a proatividade da GLaDOS, cara, funcionário do mês.
Agora, pra mim, o maior sadismo dela é prometer bolo e não ter bolo no final.
O bolo é muito
tem,
triste.
Tem bolo sim, bolo. Tem bolo sim.
Opa.
Cara, vocês não jogaram o... Talvez seja o Portal 2, mas no final tem... No final do 2 tem um bolo sim, cara.
Uhum.
Eu não cheguei no final do Portal 2.
É que então... no final do 2, não dá pra falar. Esse não dá pra falar, que esse eu acho que é um spoiler grande. Mas tem bolo, mas tem bolo.
Então me desculpe, mas o bolo não é uma mentira, cara.
Tá. Podemos dizer assim, que a continuação, na verdade, fez um retcon disso, né? Porque no primeiro portal não tem bolo. Eu fiquei esperando o bolo.
E... Beleza, vamos pro meu último vilão agora aqui, o meu terceiro. E eu vou pegar um vilão que não é nem difícil de você entender porque ele é um vilão. E não é nem difícil de você explicar o porquê ele é o vilão da história. Porque acho que no jogo, no anime, no mangá, ele sempre é apresentado como sendo um vilão muito grande. E eu tô falando do Giovanni do Pokémon, o líder da equipe Rocket. Se você não conhece muito Pokémon e só conhece pelo nome, o Giovanni, ele se disfarça como líder de ginásio. Ele é o líder do último ginásio que as pessoas normalmente enfrentam. Ele é um dos mais fortes no jogo que você vai enfrentar. Na verdade, acho que ele é o líder de ginásio mais forte que você enfrenta nos primeiros jogos. E ele... Coincidentemente, ele também é o líder da equipe Rocket, que é uma organização que rouba pokémons, porque os pokémons, eles têm, digamos assim, coisas que as pessoas não querem vender, mas que as pessoas gostam. Por exemplo, uma cauda de Slowpoke é um tempero muito bom, é uma comida muito boa.
Oh,
é verdade, cara, é verdade, cara. E algumas pessoas compram crânios de Cubone, porque é uma coisa rara. Então, ele literalmente pega pokémons com essa ideia de traficar produtos, subprodutos dos pokémons. E essa é a equipe Rocket. E em alguns jogos mais atuais, ele foi mudada a ideia da equipe Rocket, tipo, ele queria os pokémons mais fortes apenas, mas a ideia original no mangá era realmente ele vender produtos de pokémons, no jogo também ele vendia seus super produtos, é uma coisa bem dark. Só que é legal toda a criação dele, porque o Giovanni ele é uma figura oculta, então ninguém sabe quem ele é. E quando você descobre que ele é o líder do ginásio da Terra, você fica, mas você é o maior vilão do mundo. E ele é, pois é, mas eu também sou o líder do ginásio. E era tipo uma grande fachada para a equipe Rocket. E é muito legal toda a revelação dele. E eu considero ele, com tudo que aparece até nas versões seguintes do jogo, em todo o anime, em todas as instâncias que ele aparece, ele como sendo um vilão bem desenvolvido, porque ele não tem dó só porque é uma criança de 12 anos que está tentando enfrentar ele, ele vai fazer o melhor que ele pode.
Só para eu entender, o Giovanni é aquele cara que aparecia no desenho com um Persian, é isso?
Ele mesmo, cara, é ele mesmo, cara.
Uau, eu nunca soube.
Esse é o Giovanni, cara. Esse é o Giovanni.
Eu tô chocado, cara, porque é uma crueldade nível Cruella de Vil, do 101 Dálmatas, assim.
Cara, sim, sim.
E isso é uma questão que eu tô falando aí, que saiu o filme da Cruella, já falaram pra eu assistir. Falei, eu não quero assistir, eu não quero que tentem fazer eu gostar de alguém que quer matar cachorrinho. É simples assim. Ah, mas tem motivação. Não importa.
Então, eu acho que a Cruella no 101 Dálmatas tem uma motivação mais torpe ainda. Mas que o Giovanni ainda, ele parece aquele traficante de coisas importantes, sabe? Aquele cara que no nosso mundo, ele mataria elefantes pra vender marfim. Ele teria essa organização que é uma organização dark. É uma organização ruim, é uma organização que é criminosa. Mas que ele faz porque existe um comprador. Tipo, ele não tá. Ele existe porque os próprios humanos querem aquele produto. Então ele só existe porque precisam dele. Ele é o vilão do capitalismo, né?
A única coisa que me surpreendeu muito aqui é que quando o Joreg tava falando da cauda do Slowpoke ali, o Thiago falou, ô louco. E daí o Joreg falou, é mesmo, é mesmo. Como se o Joreg já tivesse experimentado a cauda do Slowpoke, cara. Então.
Cara, eu quero dizer que foi uma coisa que me chocou no Pokémon Sword and Shield, que é o fato que você pode encontrar a cauda do Slowpoke, cara. Pra usar como item de culinária, cara. E eu admito que eu dei pra um Slowpoke comer, cara. Por que não, né?
Caraca, velho!
Caraca, Joreg, você agora é o vilão,
meu
velho.
Meu Deus do céu!
Cara, eu nunca disse que eu não era o vilão.
Meu Deus, cara, você se comparou a Hannibal Lecter, cara, no... Ah, eu não lembro qual dos filmes agora, cara, que ele dá um pedaço do cérebro pro próprio cara comer.
Sim, sim.
Você tá, caraca, nesse nível de vilão. Parabéns, Joreg.
Obrigado, obrigado.
Eu acho que esse é o único jeito de encerrar o episódio, eu não tenho mais o que falar, cara. Por mim.
Meu Deus do céu.
Chegou por aqui. Então, obrigado a todos os ouvintes por nos acompanhar. Desculpe meu ato de vilania final.
Caraca.
E... Até.
Antes de dar tchau, eu só quero deixar aqui a informação de dois dos nossos ouvintes aqui a respeito dos nossos episódios, do que a gente tem feito na internet. Então, comentários dos ouvintes são sempre muito legais. Se você tem alguma coisa para falar pra gente, procure a gente nas redes sociais, siga a gente nas redes sociais, mande mensagem, que a gente adora essa interação. E a primeira informação é sobre o Célio Sord. Ele mandou uma denúncia aqui para nós, que ele disse que ele adorou o episódio sobre o World of Warcraft, mas que a gente não falou do servidor pirata de WoW aqui no Brasil, que a cada 2 meses o servidor caía e as pessoas perdiam seus personagens. Que é que, né, quem não tinha grana tinha que se virar dessa forma e não podia pagar um servidor oficial. Chegou a sofrer com isso, Greg?
Não, cara. Acho que nem eu, nem o Mark, cara, provavelmente.
É, todos playboyzinho, tá bom então. Mas fica aí a informação do Célio Sord. E a outra veio do Lucão Damiani, que foi aí uma das pessoas que assistiu, acho que todas as nossas lives, ou quase todas, as lives sobre Loki, sobre Falcão e Soldado Invernal, que nós fizemos na Twitch. E ele mandou uma mensagem aqui agradecendo, falou que graças às nossas lives, ele começou a assistir outros filmes que ele deixou passar reto da Marvel e assistir assim com mais afinco, com outros olhos. Pra ele antes era meio bobinho, e daí depois ele vê as nossas discussões, vê a se aprofundar no universo ali, ele começou a ver a graça que a gente também vê nesses filmes e tá aí maratonando no Disney Plus e agradeceu a gente. É, cara, esse tipo de comentário é que me deixa feliz e fala assim, pô, tamo fazendo alguma
tamo
coisa.
Tamo no caminho certo.
Tamo no caminho certo, exatamente. Então, muito obrigado pela mensagem aí, Lucão Damiani. E antes de encerrar, eu só quero dizer que eu tô impressionado que não falamos do Coringa.
Eu pensei em falar do Coringa, mas honestamente, eu não considero ele um vilão tão bom assim.
Eu também não.
Esse que é o problema. Ele não é a contraparte do Batman, ele é só... É.
E eu acho que assim a gente ganha o nosso hate do episódio, né? Porque
exatamente.
Eu acho que todo episódio a gente faz um hate. Nós somos três, eu também não acho Coringa tanta coisa assim.
Perfeito, é unânime. E acho que com o nosso hate a gente finaliza esse episódio. Se você gosta do Coringa, por favor, manifeste seu hate com propriedade e talvez a gente comente aqui no próximo episódio.
E com respeito,
se você...
por favor.
E com
sem
respeito,
xingar nossas
por favor,
mães.
Né? Se você acha que um vilão devia aparecer nessa lista e não apareceu, por favor, comente. A gente pode fazer uma menção honrosa também. E até a próxima.
Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Quinado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como @dodecaedroq e no Instagram e Facebook como @dodecaedroquinado. Também te convidamos a visitar nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é www.d12q.com.br. Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve!